Bom, esse painel é uma continuação do anterior. Claro que o Marcelo já falou várias coisas assim sobre o que, na prática, o que tá mudando, mas aí a gente convidou três pessoas aqui para falar mais sobre esses resultados práticos dessa nova edição da norma, dos novos procedimentos de certificação, do Certificar Web que vem por aí. Então, para isso, a gente convidou o Roberto Tadeu, que é representando aqui o INCRA mesmo, o Regis, que é engenheiro agrimensor e colunista da InfoGNSS também, e está muito envolvido nessa área de levantamentos precisos, e o Klinger Carlos, para falar da prática das atividades práticas de um empresário da área de georreferenciamento. Então, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, vai ter palestras bem curtas e depois na verdade, não vão ser palestras, vão ser um bate-papo, uma explanação bem curta, e depois vai ser aberto para as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas com os papéis que vocês receberam, e a gente vai fazendo, selecionando ao final e fazendo as perguntas. Então, primeiro eu queria apresentar o Roberto Tadeu, chefe do Serviço de Cartografia e presidente do Comitê Regional de Certificação do INCRA de São Paulo. O Tadeu é engenheiro agrimensor, especialista em georreferenciamento de imóveis rurais e já contribui há vários anos com a revista InfoGNSS, com a coluna GeoIncra. Então, para começar, eu queria perguntar para o Roberto, é o tema do painel, o que que muda na prática com a nova norma e o que que vem pela frente aí com essas novas ferramentas para certificação, ferramentas online.
Bom dia a todos. Meio alto aqui. Bom, se bem que a nossa apresentação vai ser na parte da tarde. Eu fiz umas apresentações de PowerPoint do que os novos procedimentos de certificação, a implicação que essa nota técnica no 01, que vai ser abordada na parte da tarde, traz não só para o processo, a celeridade na análise dos processos de certificação, mas principalmente a questão da responsabilidade agora de uma forma totalmente explícita para o profissional, que até então ela estava resumida apenas à notação de responsabilidade técnica. Com o advento da nota técnica 01, nós mudamos alguns paradigmas, mudamos alguma forma de apresentação, forma de requerer a certificação e a forma de emitir a nova certificação. O final do ano passado, uma rápida historinha para vocês entender por que que foi feito isso. Nós fomos chamados a Brasília, ainda o coordenador não era o Marcelo, era o Hidalgo Gomes, na Diretoria de Ordenamento de Fundiária, a pedido da Casa Civil da Presidência da República, que havia muitas reclamações de políticos, governadores, principalmente no Mato Grosso, em que o processo de certificação não saiu. Não saiu por quê? Excesso de burocracia, a norma técnica é muito complicada de ser entendida pelo profissional. O INCRA não tinha estrutura para atender essa demanda. Enfim, existiam várias hipóteses para justificar a não celeridade na certificação. Então, fomos chamados a Brasília para apresentar essa proposta à Casa Civil da Presidência da República, uma forma de dar maior celeridade ao processo de certificação. E foi levantada até a questão da formação na graduação dos profissionais que exercem hoje atividade de georreferenciamento. Ela contempla todos a legislação, os assuntos pertinentes que um profissional que trabalha com georreferenciamento tem que ter. Aí de pronto já diria que não. Semana passada, segunda-feira, tive uma palestra na Unesp, lá em Prudente, com a engenharia cartográfica. Levantei essa questão para o professor Galera e para o coordenador do curso de engenharia cartográfica. As faculdades de engenharia da agrimensura e as faculdades de engenharia cartográficas dão uma importância muito ínfima à parte da legislação. Todos afetam o georreferenciamento. Aí envolve o quê? Legislação de cadastro rural, que o cara tem que saber qual é o conceito de imóvel rural para poder fazer um trabalho de certificação. Legislação de registro público, legislação ambiental, pareceres jurídicos, jurisprudências, tudo isso tem que ter conhecimento. E o que a gente tem notado na análise de mais de 15 mil processos de certificação, São Paulo é o estado que mais certifica, estamos com mais de 5.500 imóveis certificados, mais de 6 mil processos notificados. Eu tenho um corpo técnico muito bom, 6 engenheiros agrimensores, engenheiros cartógrafos, que dão vazão a essa demanda. Mas o que nós temos deparado constantemente é o despreparo dos profissionais. Lamentavelmente, esse é um problema que não sabemos como resolver, ou melhor, sabemos. O profissional tem que entender que ele tem que ter, se atualizar diariamente. Agora, o Emerson acabou de falar que vocês são assinantes, né, da revista InfoGNSS. Tem outras revistas também, do mesmo porte, da mesma importância, que é a Mira. Então, leia essas revistas. Eu escrevo artigos nessa revista, já faz uns 4 anos, né, Emerson? Até mais. E que eu abordo a questão de desmembramento de imóvel rural, o que pode ser certificado, o que não pode ser certificado. Uso capião, como entrar com o processo de certificação. É certificado ou não? Então, todas essas informações, a gente procura transmitir através dos sites, através do CD Legel, que o Emerson citou aí, que eu fiz inicialmente para os alunos da Faculdade de Engenharia de Pedras Nunga, aí ele tomou vulto e virou comercial. Tem todas as informações importantes que o profissional tem que ter. Então, o que eu digo é que tem que ter conhecimento para entrar nessa área. Por quê? Hoje é imposta penalidade civil e criminal ao profissional que executou um trabalho errado e que trouxe prejuízos a terceiros. A nota técnica vai facilitar a certificação? Sim, sem dúvida. Mas se nós não tivermos o devido cuidado de o profissional que está executando o trabalho executar a norma, executar o trabalho de acordo com, rigorosamente de acordo com a norma, com relação à precisão, transporte de coordenadas, nós vamos apenas empurrar o problema para frente. Por quê? Eu diria o seguinte, nós temos uma demanda de 5 milhões de imóveis rurais a serem certificados nos próximos anos. Só que em São Paulo nós temos 450 mil imóveis rurais que virão ser certificados a partir de 2011, quando passa a vigorar a área abaixo de 500. Nós temos apenas 5.500 imóveis. Então, 1% do total de imóveis que serão objeto de certificação nos próximos anos. Com isso, a malha que nós temos, a malha fundiária georreferenciada, ainda é pequena em proporção ao número de imóveis que virão futuramente. Então, a possibilidade de não dar sobreposição é grande. É grande. Então, nós estamos confiando plenamente no trabalho do profissional, no qual ele assina o requerimento dizendo que o trabalho foi feito de acordo com a norma. Daqui a um ano, ao que formos certificar um imóvel confrontante e detectarmos que houve uma sobreposição e o trabalho inicialmente certificado é que está errado, o INCRA cancela o seu ato, evidentemente, mas o profissional é notificado para corrigir. Mas, nesse tempo, já foi registrada a matrícula, já foram feitos vários desmembramentos, isso vai causar um prejuízo enorme a terceiros. O profissional, provavelmente, ele vai ser processado, sem menor dúvida, perdas de danos, danos morais, tudo que ele possa ser processado, vai causar prejuízos a terceiros. Então, a preocupação é essa, né? Estamos com uma norma que facilita, agiliza a certificação? Sim. A priori, resolvemos o problema de imediato, que é dar vazão à certificação. Mas se o trabalho não estiver devidamente correto, devidamente feito, com um profissional capacitado, não quer dizer credenciado. Credenciado não necessariamente indica que ele está capacitado. Porque nós tivemos vários cursos, e até de 120 horas, que foi a primeira PL do CONFE que saiu, que habilitou profissionais. E estão credenciados no INCRA. Então, daqueles 8 mil profissionais credenciados, eu diria, talvez eu esteja sendo um pouco rigoroso, 40% ou 30% estariam em condições de executar o trabalho. A maioria não está. Por conhecimento conceitual, conhecimento das legislações afeta. Não só com relação à parte de campo, parte do levantamento. Isso as faculdades dão de uma forma inquestionável. Mas o complemento das informações e dos conhecimentos que o profissional tem que ter. Essa é a nossa preocupação. Por isso eu estou satisfeito, estou contente de vir aqui e ver esse auditório lotado, praticamente. A maioria são profissionais credenciados, eu creio. Só para ter uma ideia, os profissionais credenciados podem levantar a mão? 90% credenciados. Então, parabéns para vocês, primeiro por ter virem, procurarem assimilar conhecimento, tirar as dúvidas, isso que é importante. Nós temos que difundir a cultura de oferecimento de uma forma profissional responsável, sob pena de a lei for água abaixo e o profissional encerrar sua carreira. Por quê? Se ele for processado, ele terá as sanções que vai prejudicar sua carreira profissional. Então, eu não vou me estender mais, porque a minha apresentação vai ser na parte da tarde. O Regis também vai fazer uma apresentação. Mas, de qualquer forma, eu estaria à disposição para qualquer dúvida que surja, mesmo nas questões que foram levantadas de manhã, que não tiveram tempo de serem abordadas, e se a gente tiver tempo, a gente pode responder. E se não, na parte da tarde, a gente complementa. Obrigado pela atenção. Passaria agora a palavra para o Regis.
Obrigado, Roberto. Agora eu queria convidar o Regis para fazer sua apresentação. O Regis é engenheiro agrimensor, doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, atua na área de posicionamento por satélites e regularização fundiária desde 1989, também é colunista da InfoGNSS com a coluna Agrimensura. Regis.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para participar desse debate aqui e tirar um pouco de dúvida também, né, que dúvidas saltam a gente, da gente toda hora, né? E agradecer a presença de todos também, conforme disse o Tadeu. É muito louvável que essa quantidade toda de credenciados tenham vindo a um evento para discutir mais os problemas, os seus problemas, as suas dúvidas, e se aprimorando cada vez mais, né? Isso é muito bom para o sistema como um todo. Bom, eu vou passar alguns tópicos aqui rápidos sobre algumas dúvidas ou alguns comentários que eu quero fazer sobre a norma. E depois podemos passar a parte de debate, né? Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, mas pensando algumas coisinhas só, porque o tema é bastante diverso, né? É vasto. Tem muita coisa para conversar. Por favor, a próxima transparência. Bem, na norma, da forma como ela está hoje, nós vemos que ela tem como objetivo geral, né? Estabelece preceitos técnicos, objetiva a caracterização e o posicionamento geodésico, ou seja, o georreferenciamento, né? E como objetivo específico, padronização dos trabalhos, garantir a confiabilidade na geometria e dispor os padrões aos profissionais. Por favor, a próxima. Esse aqui faz a mudança? Para lá. Procedimentos para o georreferenciamento, né? Esses procedimentos são uma evolução do que se estabeleceu são uma evolução do que ficou estabelecido em 2003. Em 2003 houve a publicação da primeira norma. Foram feitos estudos por uma série de profissionais também que contribuíram com o INCRA, além do corpo do INCRA, e rapidamente se produziu uma norma, porque era necessário ter essa norma e o tempo curto. De lá para cá, foi acrescentada a experiência acumulada nesse período. A experiência de todos que participaram da produção da norma. Ela ainda necessita de adequações? Ainda necessita. Isso eu acho que faz parte da vida da norma. Porque, ao mesmo tempo, estamos adquirindo maior conhecimento sobre a problemática de cadastro no Brasil, que não é pequena, é complexa, e isso vem de vários séculos atrás. Então, hoje temos uma norma de execução que dá uma orientação, publicidade e celeridade à certificação, estabeleceu procedimentos que vão agilizar a análise dos trabalhos. Temos uma nota técnica que cessa a análise refinada e investigativa, né? Mas cessa, entre parênteses, ou seja, ela cessa neste momento. Mas ela adquire dados para que isso seja feito quando necessário. E o credenciado passa, então, a assumir taxativamente, ou seja, passa a assumir formalmente toda a responsabilidade pelo trabalho que fez. Isso eu diria que é um dos maiores ganhos desta modificação toda. A responsabilidade deve ser dada ao responsável técnico. Se tirarmos a responsabilidade do responsável técnico e atribuirmos ao INCRA, é uma inversão de papéis. O INCRA certifica se sobrepõe ou não, mas a responsabilidade é de quem fez. Por isso ele chama responsável técnico. Então, e exime o servidor do INCRA daquela corresponsabilidade. Okay? Isso eu acho um ganho muito grande da norma. É um ponto que deve ser consolidado. Bom, temos alguns aspectos aqui, como a precisão posicional, né, que ela deixa mais clara o que vem a ser essa precisão posicional. Né. Lembrando aí que, em termos científicos, essa precisão não quer dizer se ele está acurado, ou seja, quão próximo ele está de um valor verdadeiro, ou de um paradigma, de um parâmetro de um valor verdadeiro. Então precisamos tomar cuidado nesse aspecto. Entra mais uma vez o conhecimento do profissional, que se ele não tiver conhecimento suficiente, ele toma uma coisa pela outra e pode estar produzindo dados com qualidade inapropriada. As novas classes de precisão, né, que ficaram melhor distribuídas aí, acho que isso foi um bom ganho também. A identificação do limite, que é feita no item, é feito no item 3.1, um chamamento para a responsabilidade do profissional de uma análise e pesquisa sobre o limite do imóvel, ou seja, o levantamento cadastral, o georreferenciamento, não é simplesmente operar um aparelho, fazer observações sobre aquilo que está lá visível e que se acha que é uma divisa de um imóvel. A divisa, por vezes, não está visível. E isso não são poucas as vezes. Né? Muitas vezes, a cerca que está lá é apenas uma cerca para gado. Né? Ou aquele limite daquele rio, que aparenta ser o meio do rio, não é meio de rio. É um rio, uma água pública, como se diz no Código de Águas. Então, aquele rio não é de proprietário, é do governo. O proprietário é o governo. Somos todos nós. Aqui no Brasil tem uma mania de falar, né? Ah, é do governo, não é de ninguém. O governo é de todos nós, né? Só que tem uma entidade que gere isso. Então, é necessário essa pesquisa do profissional para que ele saiba o que ele está medindo. Não só passar o aparelho sobre uma aparente divisa. Né? A declaração de respeito aos limites, registrada em cartório, para deixar mais claro que o profissional assume a responsabilidade e também que o proprietário está indicando a ele o que, de fato, deve ser indicado, né? Então assume uma responsabilidade conjunta aí. Temos as questões de curso d'água, que aí me assalta uma dúvida, por exemplo. A norma preconiza pela margem nas águas públicas ou particulares. Essa margem deve ser a linha média das enchentes ordinárias, que deve ser caracterizada pelo responsável técnico. Normalmente em rios grandes, isso pode se estender por quilômetros de sua margem. E pelo talveg, se expresso em matrícula ou transcrição. A norma prevê, em alguma circunstância, a borda. Então isso precisa, é um ponto que me dá um pouco de dúvida. Né? no caso, ela estabelece pela borda, no caso que não há indicação expressa de tal VEG. Né? Então, precisa analisar um pouco também a questão de acordo entre proprietários. Porque se a água não é pública, é particular, então precisamos chegar num ponto em comum, se é pela borda ou se é pelo tal VEG. Porque se os dois forem pela borda, vai ficar um espaço sem domínio ali. Tá? Desde que a água não seja pública. Quanto à monumentalização, vértices C1 e C2 monumentalizados e codificados. É uma pergunta que me fica. Sempre a mesma codificação, como no vértice de divisa? Isso é uma coisa que até peço depois para o Tadeu dar uma esclarecida. Ou posso dar uma codificação diversa daquela da norma. Né? Levantamentos. Métodos clássicos. Poligonais de apoio e demarcação, classe C3. Né? Um dos benefícios é o ajuste por mínimos quadrados, para a gente realmente começar a avaliar a questão da precisão, porque erro de fechamento não define precisão de poligonal. Então é necessário um ajuste mais apropriado. Né? Apoio em duas bases, esse é outro ganho da norma. Né? E outra dúvida que me assalta aqui, deflexão superior a 60 graus. Isso não vejo que sempre é possível fazer, né? Eu precisaria de uma explicação para entender melhor. Uma outra questão que assalta é a classe do instrumento, que de 2 segundos. Eu acho que não, eu não vi um estudo ainda, mas também é uma dúvida que tenho. E outro aspecto salutar aqui, que eu diria, é o controle azimutal a cada 15 lados. Alguém pode dizer que 15 lados é pouco, outros podem dizer que é muito, mas o que temos na norma para ser cumprido são os 15 lados. É difícil de fazer essas coisas todas? É um pouco mais difícil do que um levantamento tocado sem nenhuma normalização. Mas com planejamento é possível fazê-lo. Eu acabei de terminar um essa semana, onde todas as poligonais que foram feitas dessa forma. Com respeito a GNSS, posicionamento por satélite, uma das coisas que poderiam ser avaliadas é a questão do stop and go. O stop and go, como disse o Marcelo aqui, ele tem recebido barbaridades. Né? O cara vai fazer lá o seu stop and go, passa debaixo de uma árvore ou de uma obstrução, perde satélites e continua da mesma forma, mas sem resolver ambiguidade. Stop and go é permitido você fazer isso quando tem receptores apropriados. Você resolve a ambiguidade on the fly, ou seja, encaminhamento. Desde que haja tempo e número suficiente de observações e satélites para que isso seja feito. E aí você chega no próximo ponto com a ambiguidade teoricamente resolvida e faz o posicionamento. Não precisaria voltar atrás, dependendo do tipo de instrumento que está se utilizando. Se se utiliza um L1, é necessário voltar no último ponto. Ou então fazer uma base estática, antes de ir para o próximo ponto. Se se utiliza um receptor de dupla frequência, basta continuar o trajeto, desde que dê tempo necessário e quantidade de satélites necessária. Não vá fazer como disse o Marcelo aqui, que fazem. Perde-se satélites e já determina o próximo ponto com 3, 4 satélites e não dá tempo de resolver a ambiguidade. Uma coordenada do GPS, do GNSS, sempre sai. Se aquela coordenada é boa ou não, é uma outra questão. E a norma agregou outros métodos, como por exemplo o PPP. Então abriu o leque de uso da tecnologia do GNSS. Isso é um ponto positivo também da norma. E a questão da certificação, que ficou, vamos dizer, mais fácil, mediante a responsabilidade plena do profissional. Sem a necessidade de assinaturas em planta e memorial. Ah, mas precisa lá para o registro. Lógico que precisa. Né? O registro não pode prescindir disso. Da concordância de todos de que aquele é o limite. Senão, tem que ser remetido para via judicial. Somente a declaração, então, anexo 14, se eu não estou enganado aqui. Eu finalizo, então, a minha apresentação com essas transparências, né? E muito obrigado. Estamos aí a postos para o debate daqui a pouco.
Obrigado, Regis. Agora, eu queria convidar o Klinger para falar da experiência dele na prática, no dia a dia de um empresário e do setor de georreferenciamento. Klinger é diretor da Agronômica Consultoria, é presidente da Associação de Comerciantes e Consumidores de Defensivos Agrícolas da região de Caratinga e atua no mercado de georreferenciamento desde 2006, juntamente com seu sócio, que está aqui também, o Antônio Cláudio. Klinger.
Bom dia a todos. Ei. Bom dia a todos, né? Já foi apresentado, meu nome é Klinger, eu sou lá do leste de Minas, né? Mais precisamente da região de cafeicultura de montanha. Nós trabalhamos com georreferenciamento nessa região. Eu sou da parte comercial e parte técnica da empresa, parte técnica é do meu sócio engenheiro agrônomo Antônio Cláudio. Nós temos essas funções divididas, então eu montei uma apresentação aqui baseado mais na parte comercial do georreferenciamento. O que, que melhorou, né, para reduzir tempo, reduzir custos e tudo mais. Então eu fiz uma apresentação mais voltada para essa parte comercial, que é a minha parte da empresa. Então nós vamos apresentar algumas questões. Essa primeira questão aqui não é nem o que mudou, na verdade não mudou, e já veio da outra norma, mas que continuamos ainda com a grande dificuldade na nossa região. O que é? Grande dificuldade de localizar os responsáveis pelas informações da faixa de domínio. Geralmente as prefeituras não têm leis que determinam as faixas e não querem fornecer documentos que comprovem as larguras das faixas. Só aí a gente enfrenta essa realidade lá. Duas questões. Primeiro, prefeituras, em estradas municipais principalmente. Eles não têm uma legislação, não têm uma lei aprovada que determina a faixa de domínio. Minas Gerais é um estado onde temos mais de 800 municípios, né? Muitas cidades pequenas. Então nós temos essa dificuldade. Chegamos em algum município pequeno, muitas vezes a gente faz essa pergunta sobre a questão da faixa de domínio, principalmente das estradas não pavimentadas, e eles geralmente respondem assim, ah, é 12, ah, é 15, entendeu? Então quando a gente pede para colocar isso em documento para a gente, eles não querem colocar em documento. Principalmente onde não tem a legislação. Quando tem a lei, o cara baseia isso na lei e assina. Então, essa dificuldade ainda continua. Outra questão com relação à dedução dessas faixas de domínio, das áreas que são georreferenciadas, é com relação à própria redução da área do cliente. Essa fazenda, por exemplo, é uma fazenda de café, da região lá de São Domingos das Dores, uma região forte na cafeicultura. Quando nós fizemos esse levantamento, deduzimos essas faixas de domínio, o eixo central dessas estradas, tiramos o ponto no eixo central, mas elas não são pavimentadas, são estradas municipais que ligam um município a outro, mas elas não têm o seu eixo ainda definido. Então, quando você tira no eixo, e futuramente essa estrada for pavimentada, você vai ter essa dificuldade, o eixo não vai ser no mesmo lugar. Quando for pavimentar, com as obras, com a terraplanagem, esse eixo vai mudar de lugar. E o proprietário da fazenda, quando você chega com um mapeamento desse para ele, com esse levantamento, ele fez a conta ali, só de faixa de domínio, deduziu em torno de 6 hectares da área dele. E essa área é toda tomada por café. Então o cara, na hora que fala, sua área reduziu 6 hectares devido à faixa de domínio, o cara já quase te bate, né? Porque fala assim, pô, 1 hectare de café plantado nessa região, por exemplo, é R$90 mil. Um alqueire, desculpe. Então está aí um alqueire pouco, né? O cara já faz essa conta, estou tomando prejuízo de tanto. Na verdade não é um prejuízo, a faixa, a área dele não sai, né? Não sai, o café dele vai continuar no mesmo lugar. Mas então tem essa questão dessa dedução. Então nós, é uma das dificuldades que continuou da outra norma para essa questão da locação das estradas públicas, municipais principalmente. As estaduais e federais, né, já têm as suas faixas de domínio já determinadas, então ficou mais fácil de você entrar em contato com o DR ou com o DENIT, né, para pegar essas faixas de domínio. Outra questão aqui é a melhoria no levantamento em margens de rios. Facilitou com relação à determinação dos pontos que estão localizados nas margens dos rios, principalmente. Sendo permitido pontos com precisão ocupacional de até 2 metros e vertical de 6 metros. Isso facilita o levantamento em perímetro de margens de rios. Se a gente pegar um rio igual esse aí que a gente fez lá, a imagem não está muito boa, mas deve ter aí uns mais de 100 pontos, né, nas margens dos rios. Se, quando você termina um levantamento desse, que você vai processar, que você atinge aí 60 centímetros, por exemplo, 80 centímetros, você tem que voltar para... Tínhamos que voltar para repetir esses pontos, né? E são limites, muitas vezes, já bem determinados, bem definidos, né? Então, esse rio, por exemplo, aí, a estrutura dele é igual uma serpente, né? Você tem que dar volta, ir e voltar, então... Facilitou muito nessa questão de permitir até 2 metros. Isso aí foi uma boa, principalmente para a nossa região, que tem muito rio, muito córrego, onde faz muitas curvas, né? Então facilitou bem com relação a isso aí. Outra questão já foi discutida, né, mas facilitou em dispensar a necessidade de recolhimento de assinaturas de confrontantes. Esse procedimento facilitou o não recolhimento das assinaturas dos confrontantes, que era morosa, e o reconhecimento das firmas deixava o andamento do processo comprometido, já que muitos não tinham firmas em cartórios para serem reconhecidas. A nossa realidade é o seguinte, né, vamos falar da nossa realidade, que é ocupada por minifúndios, né, propriedades pequenas e familiares e tudo mais. Quando nós chegávamos nessa questão, essa fazenda, por exemplo, tinha 26 confrontantes, todos pequenos produtores. Então, para você pegar todas essas pessoas, recolher assinatura e reconhecer a firma, era uma confusão. Por quê? Primeiro que quando você chega para recolher uma assinatura de um levantamento, de um georreferenciamento, de uma pessoa que é uma pessoa simples, do campo, ela já fica, né, bem cismada. Então as pessoas da fazenda tinham que se deslocar e tudo mais. E depois de assinado, o reconhecimento da firma. Nós já pegamos várias vezes pessoas de cartório de notas para levar o cara do cartório na fazenda para rodar e pegar as assinaturas e reconhecer as firmas. Então isto, né, foi eliminado, pelo menos na parte do GEL, né? Porque quando chegar a parte do cartório, vai exigir também essa questão, mas de qualquer maneira, isso é um outro ponto. Então tem essa questão que facilitou muito. Igual foi colocado aqui pelo Marcelo, se a pessoa não quiser fornecer seus dados, a matrícula dele, a escritura dele é um documento público. Então você faz uma busca no cartório de registro, levanta os dados através da matrícula e faz a sua carta de reconhecimento de limites e registra no cartório de títulos e documentos. Isso aí foi uma coisa bacana também para agilizar esse procedimento. A facilidade da redução dos documentos a serem entregues também foi uma coisa que beneficiou muito, né? Esse procedimento reduziu a burocracia das documentações a serem entregues ao INCRA. Com essa redução, a facilidade de gerenciamento dos documentos foi facilitada para os profissionais e também para os órgãos. Isso aqui é porque meu setor, por exemplo, como setor comercial, tudo para mim é custo. Tudo para mim, tempo é custo, tempo é dinheiro, tempo é... Você quer, quanto mais você conseguir aumentar a sua margem, melhor. E essa questão da documentação gerava um custo, né? Gerava o custo de impressão, gerava o custo de tempo, e com isto reduziu, facilitou, né, e ainda vai facilitar ainda mais com essa questão pela internet, né, as informações pela internet. Isso foi muito importante também. Outra questão que facilitou foi a flexibilidade do tempo de ocupação em levantamentos de campo. Este procedimento facilitou no que tange o tempo de ocupação. Na norma anterior, exigia tempo mínimo de 5 minutos. De acordo com cada equipamento, este tempo pode ser menor, levando-se em conta as características peculiares dos mesmos. Essa questão, a gente tem conseguido pontos fixos, né, abaixo de 5 minutos, e tinha aquela questão de cronometrar o ponto, gerar uma planilha depois para saber onde estava posicionado aqueles minutos. Né? Então isso facilitou bem. Principalmente pontos que você está perto da base, então você tem condições de com alguns aparelhos, principalmente a gente que trabalha com L1 e L2, de fixar, né? Até mesmo com abaixo de 5 minutos. Isso aí, né, reduz tempo, reduz o retrabalho aí, às vezes você tirava o ponto, 4 minutos e 59. Aí nós fomos numa palestra uma vez do Marcelo, o Marcelo falou, é 5 minutos. Então 4,59 você ficava na mão, né? Um segundo você não podia mandar o ponto, tinha que repetir. Então essa questão também agilizou, deu essa flexibilidade. Então é isso, são os pontos que eu queria colocar, né, voltado para essa área. E muito obrigado a todos aí.
Obrigado, Klinger. Bom, agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas, a gente tem uns 20 minutos ainda. Tem uma pergunta aqui que é para o Regis e para o Roberto, Dirley Schmidlin. Que a norma pede para registrar a declaração de confrontantes no cartório de títulos e documentos da comarca do imóvel. Que há cartórios que não registram tal declaração se o proprietário não residir no imóvel. Como muitos proprietários não residem no imóvel, como que pode ser resolvido esse impasse? Acho que mais para o Roberto, né?
Essa questão da declaração, volto a dizer, nós fizemos, o Marcelo falou de manhã, nós ano passado reunimos mais ou menos 15 técnicos do INCRA, dos comitês onde tinha o maior número de processos para serem analisados, e chegamos à conclusão que uma dos entraves era a tal da declaração de reconhecimento de limite. E essa é uma função. A retificação do registro imobiliário não cabe ao INCRA. Né? O INCRA vai apresentar um subsídio, que é a planta certificada, para o cartório proceder aos novos atos, que é de competência dele, de forma que certifique, registre aquele memorial certificado e retifique a matrícula. Então nós eliminamos a declaração e fizemos então esse modelo de declaração única de respeito de limites, que deve ser registrado no cartório de títulos e documentos da comarca onde está localizado o imóvel. Quanto a essa exigência de que o cara tem que residir no imóvel, isso não existe. Eu vou mostrar à tarde para vocês, na apresentação minha, uma das declarações de reconhecimento de limite, devidamente registrado no cartório de títulos e documentos, não é cartório de registro de imóveis. Às vezes a pessoa leva lá um cartório de imóvel para registrar, não tem nada a ver com registro de imóveis. É títulos e documentos. E por que isso? Porque ela tem que ter publicidade. Por isso a exigência do registro no título dos documentos. Não há o menor cabimento de solicitar ou exigir que o proprietário resida no imóvel. Não tem ligação nenhuma uma coisa com outra. E mesmo porque essa declaração só vai servir para o INCRA. Só vai fazer para o INCRA certificar de uma forma mais segura de que aquele trabalho que está sendo certificado foi levantado, observando e obedecendo os limites de divisa entre os confrontantes. Ele declara nessa mesma declaração que não há litígio entre as partes, sob pena de lei, e que a declaração, os novos procedimentos para retificação, serão feitos via oficial do cartório de imóveis. Que existe, no mínimo, 4 formas de se fazer isso. Ou ele pede assinatura em planta dos confrontantes, isso após a certificação. Okay? O papel do INCRA é certificar, o papel do cartório é retificar o registro. Um dos procedimentos é ter anuência dos confrontantes. Então, uma das opções, que é prevista na lei 10.931, o artigo 59 dessa lei, que alterou a lei de registro público, o artigo 212 e 203 da lei 6.015, prevê que o cartório notifique o confrontante Não, que assina e implanta. Essa está na Lei 6.015, 10.931. O decreto 5.570 prevê o quê? Que na ausência da declaração, também está previsto na 10.901, o cartório irá notificar os confrontantes, mediante a apresentação do endereço completo deles. A terceira hipótese, indo no prazo de 15 dias para ele manifestar. É no caso da estrada que você falou, Clínia. Se a prefeitura não definiu o limite da estrada, muito bem, você vai lá e mede de acordo com o que há de respeito ao cerco existente. Elabora a planta, o INCRA certifica, mediante a declaração de que foi respeitado os limites de divisa da estrada, e apresenta-se para o cartório, com requerimento pedindo que notifique a prefeitura dentro de 15 dias. Então, dentro de 15 dias, ela vai ter que manifestar. Ou a favor, ou contra. Ou define, ou não define. Se ela não define, não manifestou, considera-se como correto aquele limite. Ok? Então, isso foi uma das coisas boas que a 10.931, através do seu artigo 59, nos proporcionou. A terceira hipótese seria através de um edital convocatório. Se não encontrado as pessoas, o cartório pode, mediante um edital, que as pessoas contrárias àquela retificação manifestem dentro do prazo de 30 dias. Então, o processo de certificação ele foi amplamente facilitado com relação a isso, envolvendo até a parte do registro imobiliário. Então, finalizando, essa questão de ter que morar no imóvel, não existe amparo legal em lugar nenhum. Muitos cartórios exigem isso. Aí o profissional liga para mim, eu entro em contato com o cartório e falo, meu amigo, esclareço melhor a situação. Tem a questão também de abrir matrícula em comarcas distintas, a área correspondente em cada comarca. Tem cartório que não quer fazer isso, quer abrir a mesma matrícula, a mesma área nas duas comarcas. Hoje já não há mais necessidade disso. Nós temos recursos técnicos, temos o IGC aqui no Estado de São Paulo, que manifesta com relação à divisa do município. Então, a área que é da cada comarca vai ser registrada naquela comarca. E a área da comarca Y vai ser registrada na comarca Y. Não há necessidade mais de fazer a área total nas duas comarcas. Ok? Então, esse exemplo, porque muitos cartórios resistem em fazer isso. Aí eu entro em contato com o cartório, e o cartório, então, se convence que ele está com um procedimento equivocado. Ok?
Uma pergunta para o Regis. Não tenho o nome da pessoa aqui, mas a pergunta é a seguinte. Ao fazer um desmembramento de uma área já certificada em SAD 69, o desmembramento será feito em SAD 69 ou CIRGA 2000? Sabendo-se que, se for feita uma transformação, vai ter uma alteração na área. Né?
Bom, aí eu acho que é mais uma pergunta para o Tadeu do que é para mim. Eu acho que tem que haver uma compatibilidade. Né? Então, teria que hoje ser feita em CIRGAS. Agora, é só pegar os dados em SAD 69, converter para CIRGAS e o novo trabalho que vai desmembrar, fazer em CIRGAS. A conversão plena de um sistema para o outro, não tem problema.
Olha, é o seguinte, é a questão da regra que o Marcelo abordou de manhã. Né? Nós temos que obedecer a regra da época. Muito bem, um trabalho certificado em CIRGAS, né, concordo com o meu amigo Regis, entendo o posicionamento dele, mas a posicionamento do INCRA, com relação a imóveis certificados já em SAD 69, na regra anterior. Para que não haja um problema ainda maior com o cartório de imóveis, nós temos que ver que esse trabalho vai ser levado ao registro de imóveis. E nós estamos lutando, inclusive fiquei sabendo recentemente, viu, Marcelo, que existia um projeto no Congresso de que os cartórios têm obrigatoriedade de ter um engenheiro comercial, um engenheiro cartório, um credenciado para manifestar com relação às peças técnicas. Como as farmácias não têm que ter um farmacêutico responsável? As padarias hoje em dia, a maioria tem que ter uma nutricionista responsável. Minha irmã é nutricionista de 3 padarias lá em Piracicaba. Essa padaria mexe com produtos diet. Então, se vai qualquer padeiro lá fazer um produto e não aquele produto ela errar e não ser diet e morrer alguém vai ser responsável por isso. Um diabético vai e compra como diet e não é diet. A mesma coisa o cartório. Então, o oficial do cartório não tem condição de entender o que é SIRGA, o que é SAD. Vamos ensinar geodésia para o cara do cartório? Não tem lógica isso. Então, a tendência é que um cartório tenha um consultor, não precisa ser um funcionário do cartório, mas um consultor credenciado para manifestar a respeito dos trabalhos de oferecimento. Aí entra a questão dos SIGAS, dos SADs. Voltando à questão do desmembramento. Nós em São Paulo adotamos, e isso eu acho que é uma regra geral no Brasil, para todas as superintendências, tudo que foi feito em SAD, os desmembramentos subsequentes, mantém em SAD. Mantém em SAD. Sim, é possível transformar? Sim, o software transforma. Mas para evitar problemas do cartório. Mesmo porque o INCA, na nossa base de dados, GeoMedia, que a gente utiliza para certificar, nós estamos convivendo com as duas bases. As duas JOCPs que a gente chama. Tanto o SAD-69 quanto o SIRGAS 2000. Tá? Não há o menor problema. Não está fugindo a regra. Ele vai escrever um relatório técnico que traça de um desmembramento de um imóvel já certificado em SAD. Portanto, mantém o SAD. Sob pena de a gente ficar transformando desnecessariamente as coordenadas certificadas em SAD para SIRGAS, cometer algum erro, inclusive de impostação de parâmetros, que muita gente, muitas vezes, erram ainda, colocam parâmetros errados, né? E aumentar a possibilidade de erro. Ok? Então, mantém em SAD o que foi certificado em SAD, os desmembramentos, para evitar problemas com o cartório e problemas até de transformação.
É, tem uma pergunta aqui para o Klinger, do Fábio Batista. É uma pergunta que talvez coloque numa saia justa, então você pode escolher responder ou não. É, por se tratar de uma área comercial, que ele queria saber quais os valores são cobrados pelo trabalho de referenciamento na sua região.
Tranquilo. A gente pode falar, a gente usa uma regrinha, né? Acho que todas as pessoas que fazem esses preços, acho que trabalham com a raiz quadrada, né? A maioria dos casos. E, só que a nossa região é uma região de alto grau de dificuldade de georreferenciamento. Entendeu? Por quê? Muitas montanhas, muitos córregos, né? muitos pontos virtuais, vértices virtuais aí. Então, geralmente, a gente vê, até mesmo na revista Mira, eles pegando a raiz quadrada da área e multiplicando, me parece que para a última revista agora saiu 465, me parece. 465. Lá na nossa região, eu jogo um pouco para cima esse 465 aí. Lá eu estou em torno do salário mínimo, 510, 600, entendeu? Porque lá são muitos pontos. São muitos, o perímetro difícil. Então, ela tem um grau de dificuldade maior. Existem propriedades lá que não dava nem para a gente fazer essa raiz quadrada, viu? Você tem que pegar o tamanho da propriedade e até mesmo ir do feeling comercial do negócio mesmo. Chegar lá, ver o que tem de cultura, né? Nós temos áreas na nossa região, do leste de Minas, que um alqueire, o nosso alqueire lá é 4,84. Um alqueire é R$20 mil, e temos áreas com cultura, com café, que tem até R$150 mil o alqueire, né? 4,84 hectares. Então nós temos que ir nesse feeling aí. Dependendo da situação, se você jogar uma raiz quadrada, você vai ficar um pouco fora da sua realidade, pelo tamanho da área, que é pequeno, e até mesmo a capacidade de pagamento do seu cliente. Então é bem dinâmico, mas no geral é a raiz quadrada mesmo, né, em cima do que a revista coloca aí. Lá a gente coloca 510, a raiz quadrada da área vezes 510, mais os marcos e plaquetas, né? Em torno aí de uns, sei lá, uns R$20 aí, plaqueta e marco, mais ou menos nessa média, entendeu? A raiz quadrada do hectare, da área em hectare, raiz quadrada da área em hectare vezes 510, vezes o salário mínimo aí.
Eu aproveitaria para perguntar se já dá para ter uma ideia de quanto essas facilidades que tem agora, essa simplificação no processo, de quanto que vai impactar na redução de custo de um trabalho de referenciamento, ou se vai manter o...
É o seguinte, na verdade, preço de georreferenciamento, no meu ver, nunca se pode dar um preço de georreferenciamento sem fazer uma análise da área, né? Então você tem que primeiro analisar através de imagens, visitas, né? Eu falo isso, essa questão de análise, porque eu já quebrei muita cara também, né? Em dar preço de áreas. Às vezes você vai lá, roda só as estradas da fazenda. Então tem esse detalhe aí, tem que fazer uma análise criteriosa. Vai impactar? Vai. Principalmente quando aumentar a demanda e todas essas questões. Vai impactar aí, mas não tem uma porcentagem de mente. Mas a análise é imprescindível nesse caso.
Eu queria só complementar o que o cliente já falou, Eduardo, me permite. O cliente falou uma coisa importante. Ao contratar um trabalho de serviço de oferecimento, evidentemente você tem que analisar o trabalho de campo que vai ser feito, ok? Mas não só isso, cliente. O mais importante de tudo, antes disso, analisar a documentação do imóvel. É fundamental. Por quê? Existem situações em que existe a questão da parte ideal, que não é possível ser certificado parte ideal. Existe situação de no proprietário e usufrutuário, e só proprietário, no mesmo cadastro, um INCRA, mas esse imóvel hoje existe situações de juízo diferentes. Portanto, são dois processos distintos. Existe situação de uso capião, que o cara vai entrar ainda. Existe situação de posse por simples ocupação, que você não pode certificar. Então, existem várias situações. Então, a primeira coisa que é a documentação do imóvel. Vou citar só um exemplo de um caso que aconteceu aqui em São Paulo. Um engenheiro cartógrafo, formado na Unesp, uma das melhores faculdades de engenharia cartográfica do Brasil, com mestrado aqui na USP, na Politécnica, fazendo doutorado na USP, pegou um trabalho para fazer na região do Pontal do Paranapanema. Chegou o cidadão, falou, chama-se Everton, rapaz, fiquei até com dó dele, o que aconteceu. Chegou o proprietário, falou, Everton, eu quero que você meça a minha propriedade. Ah, pois não, onde é que é? Lá em Teodoro Sampaio, vamos lá ver. Aqui, ali, 500 hectares eu tenho. Ah, bom, beleza. O Everton foi, contratou pessoal, alugou carro, alugou equipamento, alugou GPS, alugou estação total, que tinha rio para fazer, que tinha que fazer com estação, e fez o trabalho. Fez o trabalho, concluiu, processou, tudo bonitinho, fechou tudo, uma beleza, transporte coordenado, ajustado, maravilhoso o trabalho técnico que ele fez. Maravilhoso, inquestionável. Muito bem. Aí ele pediu a documentação do imóvel para o cidadão. E nem assim ele olhou. Ele pegou o administrativo dele, falou, junta essa documentação no processo e entra lá no INCRA. Beleza. Primeira análise que nossos engenheiros foram fazer, a documentação do imóvel. Tratava-se de quê? Uma parte ideal de 500 hectares, numa área maior de 4 mil hectares. E os outros condôminos, é um condomínio isso aí, não queriam nem saber de fazer o georreferenciamento. Aquele que tinha o 500 hectares, não, quero individualizar a minha parte. Então, não pode, indeferimos o processo de certificação, ele foi lá, chorou, falou, pelo amor de Deus, eu recebi só 30%, o restante era com a certificação. Como que eu vou fazer agora? Eu falei, meu amigo, ou você mede a área toda e todos assinam e todos concordam, ou tem que fazer uma ação de extinção de condomínio, aí pode ser amigável ou judicial, para poder certificar individualmente essa parte ideal. Então você vê, foi uma inexperiência do profissional, formou numa das melhores faculdades, aí que eu volto a frisar, a parte legal, a parte de legislação, não é devidamente nas faculdades. Acabo correndo esse tipo de problema. Ele vai aprender aqui, apanhando. E foi o primeiro e único trabalho que ele fez. Ele falou, nunca mais ia mexer com o georreferenciamento, que é muito difícil. Não é difícil, né? Então é isso.
Eu queria dar uma parte aqui também. É muito importante essa análise junto com o orçamento. Não que você vá analisar profundamente. Mas quando você é consultado sobre um orçamento, sobre a hipótese de fazer um levantamento desse, é imprescindível você pedir alguns documentos para o pretenso cliente. É a certidão de matrícula, mais atualizada possível, para ver o que está acontecendo e detectar esses problemas. E outra, é como ele disse, ir até a propriedade sempre que possível, né, e analisar. Essa história de pegar a raiz quadrada da área em hectare e multiplicar, isso daí é magia. Não sei como é que funciona esse negócio, entendeu? Como negócio, não sei como pode funcionar. Pode dar certo em alguns casos, mas isso não é engenharia para mim. Não é levantamento cadastral. Deve-se analisar o que tem de água, que tipo de curso d'água é, como é a matrícula, como é o ambiente que você vai trabalhar, porque tudo isso tem impacto no orçamento. Então, não é pegar um quadrado aí ideal e aplicar um fator nele. Deve ser analisado criteriosamente antes de fazer o orçamento, para fazer um bom orçamento e concorrer adequadamente no mercado. Senão vai acontecer que vai levar prejuízo, não vai conseguir entregar o trabalho para o cliente. Né? Vai começar a perder o nome na praça. Ou vai chegar lá para o Tadeu uma coisa sem pé nem cabeça, que ele vai ter que barrar lá. É muito importante isso.
Ok. Com relação à parte cartório, eu tenho que levantar essa questão, não só para o georreferenciamento, como também para a topografia convencional do dia a dia. Essa análise é muito importante, porque muitas vezes o cliente ele não tem noção do domínio da terra dele. Onde ela está, em qual matrícula, o que, que é um condomínio. Né? Ele não tem essa noção. E que você vai lá medir a terra e levar para o cartório de notas para fazer a escritura. Então não é por aí. É, nós temos essa realidade lá de matrículas de 20 hectares que estão em comum em 400, em 500, né? Acima de 500 hoje, estou com a matrícula de 70 hectares em comum em 530. O cartório pediu gel. São 22 condôminos nessa matrícula. Ninguém quer fazer agora, ninguém quer mexer com essa questão. E a pessoa vendeu a terra de 70 hectares para o outro, tem que passar a escritura e o cartório não passa. Então tem esses entraves, até mesmo na topografia convencional, quanto no georreferenciamento, tem que ter essa questão, esse conhecimento do domínio da propriedade. E ter essa questão clara também do que é o cartório de registro de imóveis, o que é o cartório de notas, né? O que é o cartório de títulos e documentos. Tem que saber dividir bem essas questões aí, para a gente entender quais os passos e quais os procedimentos. E com relação à questão da raiz quadrada, é o seguinte, você tem que, hoje, qualquer tipo de negócio que você tem que você entra, que você está, você tem que ter um parâmetro, né? Qual que é o parâmetro? De onde que eu parto para um georreferenciamento? De onde que eu parto para uma topografia convencional, né? Eu mexo com a parte ambiental também. Quando eu entrei na parte de licenciamento ambiental, eu estava perdido. Eu cobrava R$500 para verbar uma reserva, e sendo que o mercado era 2.000. Então eu tive que ir atrás das informações. Então tudo é um parâmetro. Você tem que ter um parâmetro do negócio. Que se você partir sem parâmetro também, você tem que se adequar à sua região, à sua realidade, à sua equipe. Mas tem que ter um parâmetro disso aí.
Ok. Já levantou a plaquinha de 5 minutos lá, a gente tem muita pergunta aqui sobre a definição de curso d'água. Então eu vou passar para o Roberto, para o Regis, porque definição de rio, se é navegável, se... Como, se quer fazer alguma...
Eu vou tentar resumir isso aí rapidamente para o Regis poder falar também, e a gente tentar otimizar esses 5 minutos que faltam para responder mais perguntas. A questão de rio e córrego. Antes da segunda edição da norma, né, Marcelo, tinha aquela dúvida. Nós fizemos uma consulta para o IRIB, nós estávamos ainda em época de fazer, já revisar a norma, e fizemos uma consulta para o IRIB. O que o IRIB, IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Estado de São Paulo, brasileiro, aliás, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, como que o IRIB entendia isso? Aí, através do diretor agrário do IRIB, Eduardo Augusto, no qual ele vai dar uma palestra à tarde aqui, ele também é oficial do cartório de imóveis de Conchas, um cara estudioso no assunto, ele gosta do assunto, inclusive da parte de cartografia, ele tem um software lá no cartório dele, ele gera a plantinha do memorial descritivo, enfim, ele gosta desse assunto. Fizemos essa consulta para ele. Aí ele informou que, quando se tratar de córrego ou privado, córrego, mas ele é córrego privado, né? O limite seria, então, o meio do rio. E o confrontante do outro lado assinaria. Ok? Como confrontante. Aí ficou. Alguns cartórios falavam que era margem. Outros é o meio do córrego. Então virou uma situação indefinida. Então o que nós vemos perante a norma técnica? O limite passa a ser a margem do córrego. A margem do rio. Agora, se o rio for público, uma coisa que ninguém está se preocupando, às vezes até por desconhecimento, é obrigado a deixar a faixa de 15 metros como terreno reservado, estipulado no Código das Águas. Por quê? Quando o cartório for notificar a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado, ele não dá anuência se você não deixar os 15 metros. E nos rios que sofrem influência da maré, essa faixa passa a ser de 33 metros. Não confundir essa faixa de terreno reservado como área de APP. Ok? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Os 15 metros, ele é excluído da área do imóvel, é excluído da matrícula. Agora, já existe jurisprudência que, se no memorial descritivo ou na matrícula constar como limite a margem, devia ser respeitado a margem. Ocorre que o Estado não dá a anuência. Aí o que você tem que fazer? Entrar na justiça contra o Estado. Você provavelmente vai ganhar daqui uns 10 anos, uns 20 anos. E o que é a conclusão dessa ação que você vai ganhar? É que você teria direito à indenização por parte do Estado. Somente isso. Não o fato, ele não vai concordar que você, esse 15 metros, deixe, fique dentro da sua matrícula. Ok? Já aconteceu um caso aqui na União São Paulo, uma área de 17.800 hectares, aqui em Capivari, pega vários municípios, nós certificamos a área, eles colocaram como limite a margem do rio Tietê e do rio... esqueci outro rio... O rio Capivari. Muito bem. Foi para o cartório notificou o Estado. A PPI, Patrimônio Imobiliário do Estado, devolveu dizendo, respeite a faixa de 15 metros. Essa propriedade está sendo vendida por um grupo americano por 250 milhões de reais. E o grupo americano só pagaria ou faria o negócio se o imóvel tivesse sido certificado pelo INCRA e retificado no registro imobiliário. Então, qual que é a opção do, cara, do dono da usina? Eu vou entrar na justiça contra o Estado para eu receber isso aí daqui a 10 anos? Ou eu logo excluo essa faixa de 15 metros e faço o meu negócio de forma que não comprometa o meu trabalho? Evidentemente que a segunda opção é mais inteligente. E assim eu fiz. Então, bem, se preocupe com isso. Quando se tratar de rio público, tem que deixar os 15 metros, ok? E córrego privado, o limite é a margem. Vai depender do cartório se ele vai querer anuência do outro lado do córrego ou não. Consulte também o seu cartório de confiança. Córrego privado? Sim. Todos os córregos são particulares, são privados. Público, o que é? Rio? São rios, rios públicos que são navegáveis. Aí você pergunta, o que é rio público? São rios navegáveis. O que é rio navegável? Aí é uma pergunta difícil de responder. Porque o próprio Código de Águas não define o que é a navegabilidade de um rio. O que define a navegabilidade do rio? Então vai mais pelo bom senso, ok? Pessoal, ó, seguinte. Eu sei que isso é um assunto bastante polêmico. Às vezes eu quero fugir da regra aqui, que é os papeizinhos aqui, das perguntas. E vamos respeitar aqui depois... À tarde, eu também estarei aqui, a gente pode tirar outras dúvidas, ou mesmo no intervalo, a gente pode conversar. Ok, Ricardo?
Na verdade, a gente até preferiria que todo mundo pudesse fazer a sua pergunta com o microfone, mas a quantidade de perguntas que tem aqui chega é impossível. A gente tem que também equilibrar aqui as perguntas. A grande maioria das perguntas, claro, que chegam para o Roberto aqui, que até em função dessa primeira palestra que foi apresentada pelo Marcelo do INCRA. Então, eu queria pedir as considerações finais do Klinger, do Regis, do Roberto, para a gente terminar, assim, um minuto, dois cada um, para a gente poder terminar essa parte da manhã, fechar essa parte da manhã e partir para o intervalo.
Beleza, eu quero agradecer a participação, né, e comunicar que eu estou organizando lá na nossa cidade um pequeno seminário de georreferenciamento. Mas o nosso seminário que vai acontecer é por um direcionamento bem diferente do daqui, entendeu? É para esclarecer para as pessoas, principalmente para os tabeliões, para as pessoas para os universitários, até mesmo para profissionais de topografia da nossa região, o que é o georreferenciamento, né? O que vai acontecer a partir de 2011, porque essa questão vai ser muito discutida e o interior do estado, por exemplo, de Minas Gerais, tem muito desconhecimento sobre essa questão ainda. Então nós vamos organizar esse seminário e vamos passar essa bola, né? Vamos divulgar isso e tudo mais. Eu quero pedir o apoio da Mundo Geo também nessa questão de divulgação, o pessoal que é forte nesse mercado aí. Então eu acho que nós temos que divulgar isso aí, né? Divulgar e colocar todo mundo no ponto para o ano que vem, principalmente, onde vai entrar em vigor essa questão das propriedades abaixo de 500 hectares. Então, eu gostaria de agradecer, né, um evento muito importante aqui para o nosso setor. Agradecer a todos aí e a participação. Muito obrigado.
Bem, eu queria comentar, por minha vez, que... os temas que nós estamos tratando aqui, que conversamos agora com vocês, demonstram que a questão do cadastro, do georreferenciamento, é um tripé. Ele tem uma componente tecnológica, uma componente de direito e uma componente sociopolítica. O profissional que não tiver isso em mente, não se preparar nessas três componentes, ele não consegue elaborar os trabalhos adequadamente. Sempre vai ter um bate e volta, sempre vai ter um problema. Então, preparem-se, porque é necessário conhecer um pouco dessas três vertentes. é necessário conhecer o código de obras de águas, saber o que é um rio navegável ou não, saber o que é uma margem, é necessário ter uma capacidade de interagir com o funcionário público da prefeitura, uma capacidade diferenciada de interagir com o proprietário lindeiro, para convencê-lo que aquilo que está sendo feito não está prejudicando e obter a assinatura dele, né? E não criar um impasse para resolver o georreferenciamento, né? O profissional tem que ser capaz de ir do começo ao fim, entregar o trabalho pronto para o proprietário, a terra livre, desembaraçada. Essa é uma função que nós, como profissionais, devemos exercer. Resolver a questão fundiária. Okay? Eu acho muito bom o evento aqui promovido pela Infogel, nesse sentido, para a gente discutir sempre, bater papo, porque isso é uma questão longa. Vai demandar melhores profissionais vindos das universidades, como frisou Tadeu, entendendo melhor a interação dessas três vertentes, e vai demandar que nós, que já estamos formados, nos aprimoremos cada vez mais para desenvolver essa atividade e levar realmente um benefício para a sociedade, não só pensar isso em termos comerciais. Resolvida essa questão no Brasil, esse problema que nós temos, que se arrasta há séculos, nós vamos ter um outro país mais dinâmico, mais eficiente. Muito obrigado a todos.
Bom, só para finalizar, à tarde, então, tem a palestra que eu irei ministrar, versando sobre a nota técnica 01, os novos procedimentos de análise e certificação. Eu vou falar muito sobre o Certifico Web, um sistema que o INCRA implantou, que está em funcionamento e com bastante êxito, que dá transparência na análise do processo, celeridade e rapidez na notificação, e tudo isso via internet e acessado por qualquer proprietário rural, qualquer profissional. E, como o Regis falou, vamos colocar na cabeça que a gente tem que se preparar adequadamente para entrar no mercado de trabalho muito promissor. Temos muitos imóveis a serem oferecidos, certificados, mas só entrem profissionais que estejam devidamente capacitados. Se preparem, leiam, estudem, façam cursos. Tem colegas aqui que já vim 3-4 vezes em cursos que eu dou através das associações de engenharia, agronomia e arquitetura no interior de São Paulo, em convênio com o CREA. A gente tem dado um curso de 8 horas num sábado, em que a gente aborda a coisa bastante prática, como montar o processo, o que tem que ser observado no processo, toda a parte de legislação, toda a parte de conhecimento que o profissional tem que ter, é feita uma avaliação, depois no final, dá um certificado de aproveitamento do curso. Então, façam, procurem se capacitar. É só isso que a gente pede, porque o trabalho tem para todos, mas vai prosperar aquele que estiver capacitado. E à tarde eu conto com vocês todos aqui, na minha palestra apartada, às 14 horas. Muito obrigado pela atenção.